Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores debatem PEC dos precatórios. Votação na CCJ está prevista para quarta-feira. Senado aprova mudanças na área da Floresta Nacional de Brasília. Projeto que criou o Vale Gás vira lei. Boa noite. A chamada PEC dos precatórios, que altera as regras de pagamento das dívidas da União com pessoas físicas e jurídicas e que possibilita o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400, foi tema de uma sessão no plenário do Senado na tarde de hoje. A proposta divide opiniões dos senadores e sugestões que alteram o texto original já foram apresentadas. O repórter Pedro Pincer acompanhou a sessão e tem os detalhes.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que também é o relator da PEC, promoveu uma série de reuniões com senadores para discutir possíveis aprimoramentos no texto a ser apreciado na casa. Entre eles, José Aníbal, do PSDB de São Paulo, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, autores de PECs alternativas. Da discussão, surgiu uma emenda, fundindo em um só texto as propostas alternativas dos três senadores. A principal novidade da emenda é a retirada do teto de gastos previsto na Constituição, em caráter excepcional, de parte do pagamento de precatórios. Com isso, abre-se um espaço fiscal de R$ 89 bilhões, garantindo o pagamento do Auxílio Brasil. O texto também veda as chamadas emendas de relator. É o que explica Oriovisto Guimarães.
Nós queremos muito acabar com aquele mensalão legalizado que lá existe, que são essas emendas do relator. Isto é um escândalo, isto é uma excrescência.
O secretário de Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, garante que, apesar da abertura que se propõe, o teto de gastos está mantido.
Que seja mantido o teto de gastos como a PEC que aí está mantendo. O teto de gastos está mantido. A gente abre um espaço dele, mas ele está mantido.
Também participaram do debate representantes da Instituição Fiscal Independente e das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado.
E após reunião com o relator da PEC, Fernando Bezerra Coelho, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a previsão de votação da proposta na CCJ na próxima quarta-feira. Pacheco disse que aguarda o debate e a apresentação de emendas à PEC para uma avaliação final do texto no plenário, que deve ocorrer na semana que vem. Sobre a possibilidade de o programa Auxílio Brasil se tornar permanente, uma sugestão do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Pacheco acha a medida viável e necessária diante da situação dos brasileiros mais pobres.
Nós temos um problema de espaço fiscal hoje, precisa ser solucionado com a solução dada pela PEC dos precatórios. E se há uma coisa no Brasil que a riqueza nacional deve servir, é para fazer um programa social decente para as pessoas. Então eu acredito perfeitamente que é possível sim, nós temos as fontes de recursos necessárias para que o programa social seja implantado para o maior número de famílias, as que realmente sejam necessitadas, e também com um valor que dê capacidade de compra para as pessoas.
Rodrigo Pacheco ainda comentou a análise da proposta que muda as regras do imposto de renda, já aprovada na Câmara e que aguarda a votação do Senado. Para o presidente, o tema deve ter o tempo necessário para discussões.
O projeto do imposto de renda, eu estou cumprindo fielmente aquilo que eu me comprometi com os senadores, que é de submeter a eles, através da Comissão de Assuntos Econômicos, uma reflexão que possa ter a participação de todos. O processo legislativo, ele deve ser amadurecido, deve ser maturado, é preciso ouvir a sociedade. Então, isso é um caminho normal. Eu acho que esse é o principal acordo que deve ser cumprido, é o acordo com a sociedade brasileira.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso que cria um subsídio para a compra de gás de cozinha. O Vale Gás é direcionado a famílias de baixa renda, inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita, menor ou igual a meio salário mínimo, ou que tenham entre seus membros quem receba o benefício da prestação continuada, o BPC. O texto foi aprovado no Senado em outubro com o substitutivo do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Com o programa, cada família vai receber a cada 2 meses um valor correspondente a no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos. O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. Outra preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O Senado aprovou uma proposta que muda os limites da Floresta Nacional de Brasília e cria um novo parque nacional. O objetivo é resolver uma antiga disputa fundiária sem perder a área total de conservação e proteção das nascentes. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta desloca os limites da Floresta Nacional de Brasília para por fim a uma disputa territorial que remonta à sua criação em 1999. Em troca, inclui outros terrenos na própria floresta e na atual Reserva da Contagem para a criação de um novo parque nacional. A relatora Leila Barros, do Cidadania do DF, explicou que não haverá perda de áreas protegidas. O autor Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que as terras em conflito já eram ocupadas quando a Floresta Nacional foi criada.
Nós temos aqui pessoas que chegaram aqui junto com o JK. Nós temos aqui produtores que vieram para cá, que têm 50 anos, 60 anos esperando uma escritura. Não consegue financiamento. Não consegue resolver a sua situação.
Isalci lembrou que a proposta foi baseada em um estudo técnico, que contou com representantes do Instituto Chico Mendes e do Instituto Ambiental de Brasília, e concluiu que as áreas em questão não apresentam cobertura florestal ou vegetação nativa. A proposta segue para a Câmara.
Em discurso no plenário, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, disse que é necessário aproximar ainda mais o parlamento dos institutos que produzem ciência, de modo a desenvolver uma agenda que diminua a burocracia do país. Ele destacou a visita que fez ao Instituto Butantan, ao lado do presidente da Comissão Temporária da Covid-19, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. O senador confirmou que a Butanvac, primeira vacina contra a Covid com produção integral no Instituto Butantan, está na fase final de produção. Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a instalação no início de 2022 da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as organizações não governamentais que atuam na Amazônia. Autor do requerimento de criação da CPI, Plínio Valério afirmou que o objetivo das apurações não é demonizar todas as ONGs, mas aquelas que causam mal ao país.
Nós do Amazonas não toleramos mais essa intervenção que se faz. Não se respeita o governo brasileiro, o governo local, vêm os doadores e passam direto lá para as ONGs. Essas ONGs, acredite, com algumas exceções, nos causam muito mal, muito mal. E há suficiente material para que a gente inicie uma CPI.
Avançou no Senado o projeto que prevê a obrigatoriedade de o governo fornecer uniformes e calçados aos alunos de escolas públicas. O projeto foi aprovado na Comissão de Educação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta obriga o poder público a fornecer uniformes e calçados aos alunos de escolas públicas. A nova garantia se soma às já existentes de fornecer aos estudantes da pré-escola ao ensino médio o material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Para o relator Rodrigo Cunha, do PSDB alagoano, o projeto contribui para reduzir as desigualdades sociais e combater a evasão escolar.
Desde muito cedo, há diferenças de desempenho escolar determinadas pela origem social e econômica. O projeto Intela, assim, pode contribuir para esses processos de equalização, na medida que garante ao estudante brasileiro que ele terá garantidos vestimenta e calçado, que lhe possibilitarão condições mínimas e dignificantes para frequentar a escola e aprender.
Os gastos com a distribuição de uniformes não serão considerados despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso significa que eles não podem ser contabilizados como parte do investimento mínimo obrigatório em educação. 18% da receita líquida para o governo federal e 25% para estados e municípios. A proposta agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.